Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
1 Samuel, no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 11, a Bíblia realça uma história muito interessante nos inícios também da jornada de Saul, mas aí nós vamos ver algo que foi quase, quando eu passei por esta mensagem, digo, não pode ser esta estratégia militar. E falando de militar e toda a história que passa, esta história está em Israel, portanto, aquilo que está a acontecer em Israel, em a Ucrânia, com a Rússia e outros países tranquilos. Deus tem um plano para todas as coisas. Ele é soberano, acredito que isto está dentro do seu controle. Então, portanto, esperemos e confiemos. E isto é assim, tem sido assim a vida por décadas e décadas entre este povo do Meio Oriente. E nós sabemos também o motivo e o propósito. Então, portanto, nós vamos a perseverar, prevalecer, sempre em oração pelo povo de Deus. Capítulo 11, verso 1. Então subió Nash, amonita, un de los enemigos de Israel, y sitió Jabes, que es la ciudad de Gilead, y dijeron todos los hombres de Jabes a Nash, faz alianza con nosotros y te serviremos. Ya voy a explicar. Porém Nash, amonita, dice, con esta condición faré alianza con vosotros. Que todos vossos guerreiros arranquem o olho direito e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes, bem judeus, os sacerdotes e os representantes da Câmara da cidade, lhe disseram, deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiros a todo o canto de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Saul, falaram estas palavras e os ouvidos de todo o povo também chegou a saber o que lhe era pedido. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Até aqui. Uma história interessante porque o título da minha mensagem chama-se Eu não te dou o meu óleo. Eu não te vou dar meu óleo. Ok? E antigamente não era um lugar de guerra onde usavam armas bélicas ou outro tipo de estratégia como nós vemos hoje. Hoje temos drones por todos lados. Não. Antigamente era justamente lança e também o escudo para poder lutar. E era corpo a corpo, era frente a frente as conquistas necessárias. Então, portanto, era requerido uma força única, humana e visão. Então, portanto, por que este homem pediu o olho direito? Podia ter pedido uma mão esquerda, um pé esquerdo, direito, uma orelha, pelo menos, porque não ouçam as instruções de ninguém. Não, pediu o olho direito, porque há um motivo. Vou ser uma ventuinha, ¿Dónde está? No está, baterista no está. Ok. Espero que no esté ya ligado a nada, ¿no? Oh, no está ligado. No funciona. Hola. No es para cantar, ¿no? Ok. Vuelvo directo, ¿por qué? Porque era preciso un escudo. El escudo protegía al guerrero. Então, portanto, a única forma de visão que tinha era pelo seu olho direito. Portanto, procuraram que todos tenham esta história enquanto se protegia, que seu olho ficasse tapado, escondido. Por tanto, lo cual le varía o guerrero tener que luchar de esta forma, o si no, de alguna manera, ficar descubierto porque el escudo protegía y cubría todo. No fue algo de poca estrategia que pidió este Moabita, sino era algo que era necesario. Além de perder el óleo, también perderían la dignidad. Ya vuelto aquí a Ventuña este. Entonces, por tanto, ¿por qué es importante esto? Yo veo cómo ellos lutaban, cómo ellos estaban preocupados en protegerse en todo su cuerpo y cómo la importancia del óleo era necesario para poder tener la visión necesaria y atingir los obstáculos y atingir las cosas que ven por la frente. Si no, de otra manera, ficaba completamente indefenso con un escudo que no valía mucho de trocar las cosas, a no ser que sea también poder también cargar del lado izquierdo y tener un óleo. Pero es difícil ir a una guerra de esa forma. Por tanto, mi primer punto es, la visión que yo tengo, la visión que yo tengo tiene de ser protegida. Fala que está a tu lado y dice, la visión que yo tengo tiene de ser protegida. Fíjate a saber. O inimigo sempre vai procurar tirar-nos a visão. Eu amo a palavra visão. Gosto de visão, gosto de poder ver. A visão não é o mesmo que o foco. O foco está em uma atividade, em uma situação, em algo, não perca o foco na universidade, não perca o foco do teu projeto. Mas a visão é muito mais alargada, a visão nos leva muito mais além. Podemos ver de perto, podemos ver a distância. Se estamos em Deus, conseguimos tomar boas decisões de perto e boas decisões a distância, porque de alguma forma isto me permite ver o que vem pela frente. Visão é extraordinária. Todos deveríamos ter e manter a visão e não negociá-la por nada. Por nada. Y no permitir que a nuestra visión, a visión que nos tenemos, o a visión que nos trae hasta aquí, o a visión donde nos va a llevar, sea un obstáculo para nuestra vida. Y esta visión tiene que ser protegida. No puedes ficar sin protección. La visión que Dios te dio tiene que estar protegida. A vista te puede hacer caminar, a visión te hace correr. Y te hace correr en seguridad porque consigues tener clareza onde tú te diriges, onde tú vas caminando. Por tanto, esto es sumamente importante. Una persona que no tiene dirección de futuro va siempre a regresar a su pasado. Perde la visión, fica desprotegido. Por eso es importante no planearmos el futuro. Pero al menos planea un tiempo para frente. Planea qué va a acontecer contigo hasta 2030. Y tú puedes decir, no sé qué va a acontecer, mas planea qué va a acontecer. ¿Te puedes ver con una enamorada? O te puedes ver con un enamorado, hasta 2030 todo es posible. Te puedes ver con un hijo hasta 2030. Epa, ¿qué es eso? Ansiedad. Te puedes ver con un nuevo trabajo hasta 2030. Te puedes ver con un nuevo ministerio hasta 2030. Puedes ver que aquello que Dios te puso en tu corazón en 2030 ya está realmente activo. ¿Quién puede ver? ¿Quién puede ver que no estaremos aquí en el 2030 y estaremos en un espacio mayor? ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién puede ver que nos permita trabajar hoy un nuestro futuro? Por tanto, la visión que tú tienes no puede ser robada, no te puede ser tirada, no te puede ser tocada, porque es teo. Y si Dios te dio una visión, amigo, persevera en esa visión, protege esa visión y el tiempo llegará. Asegura esa visión con todas tus fuerzas. Este es mi llamado y yo no voy a desistir de este llamado. Ya. Hay un proceso, obviamente, en todos esos. Hay un proceso que podrás experimentar diversas actividades y acciones y carreras o cursos. Y vamos andando, mas vamos en una dirección. Sin dirección es imposible poder conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esa dirección ven en lugares como estos, donde Dios llama, donde Dios desperta, donde Dios nos llama a atención y dice, hey, yo no desistí de la visión que yo te di. ¿Por qué tú estás a tirar la toalla? ¿Por qué tú estás a virar las costas? ¿Por qué no abrazas sus desafíos? Como Joana faló, cuando tiene una semana con desafíos. La semana, toda nuestra semana, tiene que ser siempre con desafíos. Porque una semana con desafío nos hace mantener alertas, atentos, seguros. Una semana sin desafío, una semana aborrecida. tipo alentejana. Tranquilos, alentejanos. Ay, amo los alentejanos, no se preocupan con mucha cosa. Y está bom. Mas eu acho que no fomos llamados a... Está bom, fomos llamados a avanzar. Y para avanzar precisamos ver y ter visão. Esa visão se construye hoy. Y no quiero que tú percas esta posibilidad. Más clara tu visão, más fuerte tu paixão. Más clara tu visão, más fuerte tu paixão. Porque justamente esto, cuando tú consigues ver... Mesmo que tú puedas ver de aquí a algunos años o de aquí a algunos metros. Mas si tú tienes pasión, amigo, tú vas a ir alimentando esa pasión. Él le podía haber pedido otro tipo de parte del cuerpo del guerrero. Mas pidió justamente algo interesante. Pidió un ver. Pidió un oso olhar. Pidió un olhar. Y el enemigo viene y quiere que tú percas la visión. Que fiques entupido con cosas en tu propia frente y te tira los ojos del propio para que tú puedas enfocarte en otras cosas más terrenales y perdémonos en el proceso de nuestra caminada. En el año 2000 y... No, ni siquiera en el año 2000. En el século pasado fue así. Hay una imagen que quiero mostrarles. Va a hacer casi... De esta imagen va a tener perto de 30 años. Esta imagen es en Ruanda, en la crisis humanitaria de Hutus y Tutsis. Mas antes de esta imagen, que está de una fotografía en aquel tiempo, las cámaras eran, tirabas y, chao, no sabes si salió bien, salió mal, tiro otra, no da, porque el rolo, ya sabes, ya fue. Tipo, ¿cuántos se lembran de aquellas cámaras? Pocos, ¿eh? Y otros que, sí, tú también, ainda bien que reconociste, ainda bien. Claro. Tú, por tanto, había, Claudio, levanta la mano, había realmente algo interesante que surgió. En mi ciudad, nos teníamos que tirar seña para tirar un pasaporte. Y tener un pasaporte en una ciudad tan pequeña como la mía, y mucho más, tener un pasaporte dentro del grupo de jóvenes era, tengo visión. ¿Y dónde vas? No sé. Lembro que cuando tiré el pasaporte me dice, pues va, no sé dónde voy. Está feito. No sé si hay cosa que venga aquí un extraterrestre y me pesa alguna cosa. Bueno, entonces, para brincar. Tengo aquí algo, me preparo hoy porque no sé qué va a acontecer. Fueron 2 años. Yo tengo mi pasaporte, no vino impecable. En la mía gaveta ahí del cuarto. Extraordinario. Tengo un pasaporte. Algún día acontecerá alguna cosa. Y yo... Gusté de esta historia, que no sé por qué. Yo también no soy tan planeado las cosas. Es muy espontáneo, voy andando. Tengo fe y sé que Dios está. Yo no fico mucho tiempo con mucha oración. Yo sé que tengo la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice, id y predicar el evangelio. Amigo, ya está feito lá. Puedo tardar todo el tiempo orando. Mas yo soy diferente. ¿No? Yo fecho algo que Dios me dio y voy, aseguro. Y solo tengo la certeza que Dios me dio. Si Dios no me dio... Así me fue también. Cuando veía una puerta, Dios me dio esa puerta y no se abría. Y entonces batía la puerta y se abría. Mas después sí me iba. Las consecuencias eran mías. Por tanto, 2 años después, esta bonita flor, 2 años después, esta imagen fue realidad. Mas mi sueño era estar con la mía profesión. En área de la salud, con una equipa de voluntarios trabajando. Y nunca imaginé que Naciones Unidas nos convocase para irnos a trabajar a Ruanda. Y yo en un momento me encontré con mi sueño y la visión que yo tenía 2 años después del pasaporte. Estaba en un ship en un medio, no sé dónde estaba. Estaba con una equipa de voluntarios. Había ainda una tensión increíble. Y yo estaba en la mía salsa. Aquí. Só que ya tinha chegado. Digo, ya llegué. ¿Y ahora qué faço? Otra vez ampliar la visión. Y ampliar la visión. Por tanto, cuando tú conquistas algo y llegas, el paso siguiente es ampliar la visión. Se calhar un tiempo más. No te conformes con aquello que tienes. Avanza por un bocado más. Porque si tú ficas donde tú estás y llegaste, tú puedes estragarlo todo, porque el tiempo va pasando y puedes estancar. Mas cuando tú tienes una visión que es progresiva, que es la visión de Dios, que es un plano de Dios, amigo, tu corazón no va a parar, porque la pasión ven ahí. Yo estaba apasionado, no solamente por aquello que estaba a ver y poder ayudar, también estaba apasionado porque llegué a un lugar donde Dios quería que estuviese. Yo planeé simplemente algo tan simple como un documento, mas eso me transportó un transatlántico, varios aviones, llegar a un lugar, toda historia. Yo amo tener visión. Tenemos que tener visión y no tenemos que dejar que esa visión, nadie nos robe la visión. Por tanto, tenemos que proteger la visión. Protege la visión. Guarda la visión que Dios te dio. Y esto va a ser algo extraordinario. Número dos. La visión que yo tengo siempre tras provisión. Por tanto, lembremos la historia. Ellos querían, los sacerdotes y las ciudades se juntaron para decir, danos 7 días y hablaremos con todo Israel, quien nos viera ayudar. Entonces, por tanto, resolvido, nos vamos contra ti. Si no, aquí está un oso obvio. Puxa por él porque no tenemos hipótesis. Imaginen. El pueblo de Dios, el poderoso pueblo de Israel, rendido diante de obstáculos de guerra. Y siempre fue un pueblo de altos y bajos, siempre fue un pueblo de luta y de ser conquistados y de perder. Solamente tienen que amar a Dios. Ni siquiera digo obedecer, amar a Dios, amar a Dios. Y si nos amamos a Dios con todo nuestro corazón, por eso te garantir que realmente hay una estabilidad, a luchas, a pruebas, mas hay una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una estabilidad en tus cosas, una forma de hablar con coherencia, que lo que falas, faz, aquello que dices, es feito, eso es parte de un camino en obediencia. Nuestros propios caminos tienen sus propias cosas y sus propias consecuencias y sus propios frutos, mas los caminos del Señor, yo sé y acredito que siempre confiando en el Señor, nuestra visión, Él será fiel y justo para nos sustentar. La visión que yo tengo siempre tras provisión. Fala que está a tu lado. La visión que yo tengo siempre tras a provisión. Yeah. Nunca es sozinha, nunca ven sozinha. Por tanto, esta provisión que este pueblo esperaba llegó, llegó para ellos. Un Saúl que comenzaba su reinado, una de las primeras victorias del rey Saúl. Un rey Saúl como queríamos realmente verlo terminar. Perdió la visión, perdió la visión en el camino. Otros reyes también conocemos. Sansón perdió la visión en el camino. Muchos perdieron la visión. Solamente el corazón de David fue que, mismo perdiendo la visión, él humildemente regresó a la visión. Y para eso es preciso reconocer que en algún momento nos perdimos. Mas consiguió llegar a Teofín. Estos otros hombres que tanto parecían, no solamente Sansón, Salomón perdió la visión. Todos tenemos una parte de Salomón. Salomón, 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 Salomón. Estuda Salomón y va a ver que él le fez su propia visión. Su propia visión. No protegió lo que Dios tenía preparado para él. Cuando no nos protegemos lo que Dios nos da, amigo, las cosas son mucho más lentas. Las cosas fican para atrás. Por eso, no dejes, prepárate. No tienes que procurar una oportunidad, tienes que preparar para la oportunidad. Y cuando oportunidades de Dios ven, amigo, tú estás la, esta es mi oportunidad. Y Dios nos lleva de un proceso de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de desafíos y desafíos, mas encarados de una forma diferente, encarados de una forma con visión. Hoy vivo esto, mas estoy enfocado en la, porque algo nuevo Dios hará. Y esto es extraordinario. Esta semana visitamos un hospital a una señora que está internada. Y yo entré porque sabía que el diagnóstico era complicado y ella me recibió con una sonrisa, con un ánimo, me encorajó. Dice, pastor, qué raro vos en el hospital. Sí, la verdad que raro, no, yo no visito hospitales. Ya tengo 10 años de carrera hospitalar, por tanto gané a todo pastor que faz visita. Entonces, Eu vi o Espírito e quando eu ah, não sei como, mas eu vou, como cantamos aqui, não sei como tu farás, mas eu vou sair desta. Eu, claro, estamos juntos, amo essa gente com fé, amo essa gente com visão. Hoje estou no hospital, mas daqui a um mês não sei onde estarei. Mas eu me vejo glorificando a Deus, honrando a Deus, caminhando na minha visão, construindo a minha visão. Ele não terminou comigo. E isto nos dá energia. Verso 9, portanto, do 5 ao 9, estes versículos, Saúl toma a decisão de ir ajudar a esta cidade no norte de Jerusalém. Então disseram aos mensageiros que vieram, e assim direis aos homens de Jabes: amanhã, no início do sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os, os homens de Jabes se alegraram. Como tu sabes que, bom, ainda não estavam a ver nenhum livramento, mas o facto de receber a notícia, tu te alegras, vão a vir ao nosso socorro. É extraordinário isto. Poder saber que minha visão vem com provisão. Que aquele momento onde tu dizes e tu vai cair, Deus manda provisão. O alguém te diz, ei, conta comigo porque podes contar comigo. Quero ser parte dessa visão, quero ser parte desse sonho. Os homens, além de alegrar-se, se prepararam e disseram, amanhã sairemos contra eles. Então, nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. Todos temos um ponto cego na nossa vida, sabiam? É um ponto onde nós não vemos. Onde precisamos que também reconhecer e abraçar e confiar em aquilo que nos dizem. Pode ser que nossa atitude seja um ponto cego e nós não estamos a ver, parece que nosso comportamento é normal. Mas não, não é normal. Precisamos que alguém nos encoraje e nos anime a mudar. Talvez o nosso afastamento, ou não sei, estás ficando longe da visão, estás ficando longe da casa, estás ficando longe do teu coração, onde tu estás, e tu podes dizer, epa, vem cá, ter, não, não, minha vida está óptima, minha vida sim está melhor, e eu, não, é um ponto cego, ei, precisas ver que há um plano melhor para a tua vida. E se perdemos alguma coisa, tranquilo, se estás na visão, Deus vai repor outra vez o teu coração. Confía no Señor, entrégate a Él con todas tus fuerzas y puedo ver realmente la gracia de Dios en este plano. Siempre será necesario para abrazar la provisión de Dios a humildad. A humildad. Oh, humildad. No, yo reconocí a humildad. Bien, difícil para un argentino. Esa risa, los que se rieron, yo voy a orar por ustedes, ¿eh? Los brasileños se rieron. Amo a los brasileños. Gosto como ellos son. Locos así. Extrovertidos. Saben todo. Ah, nos aterra mejor. De... Bueno, no voy a continuar. Es preciso humildad. ¿Oíron? Es preciso humildad. Es preciso humildad. La humildad es un fruto del Espíritu. Quando um matrimônio vem dizer até nós para aconselhamento, ou quando um jovem vem com uma fraqueza e fala conosco e confessa algo, ou quando alguém realmente está aflito ou algo mais, é preciso humildade para reconhecer que está mal. Necessito recuperar essa visão. E essa humildade, começo por aí, ei, não tenham, ei, admiro a vossa humildade, que podem reconhecer que há algo errado. Fantástico, vamos a isso, porque podemos construir quando há humildade. Podemos construir. Cuando no hay humildad, no vemos un punto cego en nuestra vida y no podemos construir nada. No caminar sozinho es sumamente importante. Este pueblo sabía que al hablar para todo Israel, quién sabe, alguien nos podía ayudar, pero estamos juntos en la misma tierra. Caminar sozinho es literalmente ficar desprotegido y la visión corre ainda más riesgo. Y principalmente no caminar con las personas correctas. Hoy, cuando tú caminas con las personas correctas, yo amo la visión de nuestro pastor Mario Ruiz, porque Mario no, me ha mejorado, he conseguido aprender tanto de este hombre. Algo extraordinario, increíble. Él reconoce cosas, yo reconozco cosas, y es extraordinario trabajar de esa forma. Porque aprendemos y crecemos y avanzamos y nada está terminado. Por tanto, estamos en obras. Y precisamos continuar. Tu podes dizer, ah, o nosso ministério, a nossa vida está feita. Não está feita nada. Temos que continuar. Temos que continuar a edificar e a crescer. Portanto, procuremos o apoio necessário. Mais clara a visão, mais forte a tua paixão. Visão requer de uma atitude, como aquela que teve o profeta Habacuque, capítulo 2, verso 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Esta posição de sentinela é simbólica. Entre os profetas se falava assim. Não é que iam construir um muro e ficava lá cima como sentinela. A ser sentinela é uma atitude de esperar pela resposta de Deus. Tenho uma visão, ainda não se cumpre, mas eu ficarei aqui, atento, firme e perseverante. Não vou desistir e vou esperar. Minha atitude é de espera. É de espera. É como quando chego a casa logo de uma viagem. Quando meus filhos eram pequenos, havia uma alegria, havia expectativas. Uma vez o voo atrasou-se, demorei muitas horas, meus filhos já estavam no aeroporto à espera. Portanto, a expectativa de receber-me quando eram pequenos, no início da primeira meia hora era... Segunda hora... Terceira hora eu cheguei, ainda bem. Farto de esperar. Mas a atitude nossa é, Senhor... Mesmo assim vou louvar-te, mesmo assim vou esperar, mesmo assim vou confiar, mesmo assim vou orar. Porque confio e sei que tu tens grandes planos para mim. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que seja leída facilmente. Escravas não. Pois a visão aguarda um tempo designado. Há um tempo designado para a visão. Não é a tua maneira. Sabes que a nossa maneira... Lembra aquela canção de Frank Sinatra? A mi maneira. Na, 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 não canto mais. A tua maneira? Tu podes fazer a tua maneira. E tudo bem. E podes pôr a selfie que tu queres. Mas essa é a tua maneira. Mas quando Deus quer a sua maneira... Vai requerir de uma atitude, de uma humildade e de esperar confiadamente e de fidelidade e de dizer, pai, eu não vou parar disto. Eu necessito aqui algo diferente na minha vida. Preciso de manter a minha visão. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera-la. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Último ponto e a banda pode subir. A visão que eu tenho sempre me dá propósito. Por última vez, fala que está do teu lado. A visão que eu tenho sempre me dá propósito. Sempre me inspira, me enche. A visão que Deus me deu sempre me enche de propósito. Verso 11 do capítulo 11. Sucedeu que o outro dia Saúl pôs o povo em três companhias e vieram ao meio do arrial pela vigília da manhã e enviaram a todos, ofereceram a todo Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram nem sequer dois juntos, eles fugiam como podiam. A resposta chegou. E o propósito na vida de Saúl começava a nascer. Saúl podia ter dito, que se desenrasquem. Mas ele encontrou um propósito. Saúl tinha uma visão e teve a oportunidade de mostrar-se que tinha capacidade e qualidade para ser um rei. E eu gostei disso, eu gostei dessa atitude, porque estava pronto. Ainda o povo não tinha pedido grande coisa. Samuel estava aí a consagrá-lo para rei. E Saúl mostrou que estava e tinha as condições para assumir essa responsabilidade. Depois a história é história, mas este início foi deste homem. De Saúl, uma visão clara, firme e forte. Ficou perdido, seu escudo não protegeu, ficou abandonado na visão, perdeu todas as coisas e a uma vida. Mas se nós guardamos, Deus é fiel e justo para perseverar. Onde vemos a Deus nesta história? Porque esse é o propósito de toda a história. Não está focada na personagem, a história está focada naquilo que Deus faz na personagem. E podemos ver a Deus que Deus quer que ninguém perca a visão. Não percas a tua visão. Não é necessário entregar teu olhar. É preciso manter-te firme. Deus tem um propósito e vem ao teu auxílio. Ele nunca se esquece de ti. Mesmo que tenhas perdido alguma coisa, ou a tua visão, ou aquele sonho, ou aquilo que te trouxe a Portugal, que no início parecia e depois ficou perdido pelo caminho e já nem tu te encontras. Deus está disponível para te apoiar e vir a teu auxílio. Ele sempre tem uma resposta a caminho. Posso ver nesta história a provisão de Deus, a paixão de Deus, o amor de Deus. E que importa, que coisa nós podemos ver realmente é o amor de Deus em toda esta história. O amor de Deus, o cuidado de Deus e a proteção de Deus para com essa cidade e para com o povo de Israel. A graça de Deus. Porque mesmo que não seja contemplado Ele, nem tido em conta a primeira, mesmo assim sua graça e misericórdia o ajudaram a este povo. Que bom e bem fácil seria, Deus, que a minha visão seja verte a ti cada dia. O olho, nosso olho pode representar a fé. Não percas a fé, não percas a esperança, não percas a fidelidade. Não permita que este olho te faça cair. Não percas realmente a possibilidade que tens de ver o sangue de Jesus em tua própria vida. Não percas o que Deus vai fazer contigo. Não, Deus já se esqueceu de mim. É mentira. Deus tem um plano para ti. E esta tarde está Deus falando para alguém que tem perdido uma visão, que não se acha já no propósito de Deus. E que talvez Deus queira te dizer: ei, eu amo-te. Tenho um plano contigo. Meu coração está contigo. Eu não mudei. Tu mudaste, mas eu não mudei. Eu continuo. Meu amor continua firme com tua própria vida. E outra coisa que podemos ver, finalmente, é a paixão que Ele tem por nós. De não deixar-nos por aí meio perdidos ou lisiados, andando por aí, lisiados espiritualmente, cegos espiritualmente, coxos espiritualmente. Ele não quer isso. Ele quer te ver bem acima, ampliar tua visão e confiar. Ai, bora lá, vamos à frente outra vez, vamos confiar outra vez, amém? Fica em pé onde tu estás, por favor. Vou devolver o para-chuva. Amém. Visão. Visão, visão, visão. Talvez algum pai no futuro, algum tio no futuro, algum familiar, algum amigo ou algo, te pôs uma tampa para que não possa. Agora que não vai ver. Agora que vais ter que esperar um bocado para que tu possas ver qual é a nossa visão. Deus te disse nesta tarde: ei, ei. Que ninguém tape a tua visão, nem que ninguém ponha uma mão na tua visão, nem muito menos naquele propósito que Deus tem contigo. E espera confiadamente, com fé, porque Deus tudo fará. E tem um plano para ti. Faz teu passaporte. Escolhe alguma coisa para poder servir-lo. Ele está aqui. Quero convidar aqueles que talvez pela primeira vez ou tenham perdido a visão ou desejam se encontrar outra vez com eles próprios e com Cristo. E dizer: necessito Jesucristo em minha vida nesta tarde. Eu não vou deixar passar esta oportunidade. E por isso quero orar por ti. E todos nós como igreja também vamos a orar por ti. E vai ser específico, muito breve, muito curto. Não te vou a envergonhar, ni tens que vir aqui à frente, ni nada disso. Simplemente quero orar por ti. Vou convidar a todos a fechar seus olhos. E por favor, aquelas pessoas que têm em seu coração o desejo de levar a Jesus em sua própria vida, quero orar por ti especificamente. Podes levantar teu braço, por favor, e para saber por quem vou orar especificamente. Amém. Amém. Alguém mais? Levanta. Amém. Levanta tu brazo. Amén. Estuvo a ver, estuvo a ver. Obrigado. De este lado, sin temor, con humildad. Levanta tu brazo. Amén. Estuvo a ver. Ya. Entonces, vamos a hablar por estas personas que levantaron sus brazos en esta tarde. Hay un plano de Dios sobre ti. Confía plenamente. Y todos juntos con mi iglesia, Señor Jesús, en esta tarde, dote un meu corazón. Y te agradezco pelo teu amor, pela tua misericordia, pelo teu perdón, pela tua graça. Necesito de ti y de teu espíritu. Guíame y llévame donde tú quieras. En nombre de Jesús. Amén y amén.
Uau, que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar-te que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.